Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos, visto que o ponto expediente é um pouco demorado. Peço às senhoras e senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E para a leitura do expediente, dou a palavra à senhora secretária da mesa, deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo de imediato a anunciar que na reunião de hoje, a 14ª Comissão, Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, apresentou a seguinte informação. Francisco José Ferreira da Rocha, do Círculo Eleitoral de Vila Real, renuncia ao mandato, assumindo o mandato Susana Isabel Quintal Barroso, Círculo Eleitoral de Vila Real também, com efeitos a partir do dia 27 de março de 2023, inclusive. Analisados os documentos pertinentes, verificou que a candidata não eleita indicada, Susana Isabel Quintal Barroso, é realmente a candidata seguinte, que deve assumir o mandato conforme lista apresentada a sufrágio pelo Círculo Eleitoral de Vila Real. Depois, outro parecer, a suspensão do deputado Joaquim José Pinto Moreira, cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Rosina Patrícia Ribeiro Pereira, com efeito a partir do dia 27 de março de 2022, inclusive. A assunção do mandato por Rosina Patrícia Ribeiro Pereira cumpre os requisitos legais, produzindo efeitos a partir de 27 de março de 2023. É preciso votar esta substituição, Presidente.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra o parecer da Comissão sobre a substituição a que a Sra. Deputada se referiu? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. A Sra. Deputada Maria Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E neste momento dou informação da retirada das seguintes iniciativas. São todos projetos de resolução, conjunto de projetos de resolução. 487, 488, 489, 490, 91, 506, 507. E ainda dos projetos de lei 569, 570, 571, 573, 574 e 594. E ainda a terminar, o 595. A entrada dos projetos de lei da proposta de lei do Governo número 68, que deixa a terceira comissão, da proposta de lei 69 do Governo à terceira comissão, proposta de lei 70 do Governo, projeto de lei 660 da iniciativa do PSD, que deixa a 5ª Comissão em conexão com a 10ª. Projeto de lei 674 do PSD, que deixa a 10ª Comissão. Projeto de lei 683 do PAN, que deixa a 11ª Comissão. Do projeto de lei 684 do PCP, que deixa a 5ª Comissão. 685 do Chega à 8ª Comissão. 686 do PCP à 8ª Comissão. 688 do PCP à 8ª Comissão. Projeto de resolução 559 do Chega à 11ª. Projeto de resolução 563 do Livre à 2ª. Projeto de resolução 569 do Chega à 11ª. Projeto de resolução 566 do PAN à 6ª. 567 do Chega à 6ª. 568 do Bloco de Esquerda à 12ª. À 12ª. 569 do Chega à 9ª. 570 da Comissão dos Assuntos Europeus, projeto de resolução 571 do Partido Socialista, que deixa a 13ª, projeto de resolução 572 do Partido Socialista, que deixa a 9ª, projeto de resolução 573 do Chega, que deixa a 1ª Comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então iniciar a ordem do dia, que consiste na apreciação da proposta de lei número 70 do Governo, a qual procede à aplicação transitória de isenção de IVA a certos produtos alimentares. Para apresentar a proposta de lei do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, António Mendonça Mendes.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como sempre temos demonstrado, na atitude e nas ações, sabemos bem e compreendemos bem as dificuldades das famílias e os desafios que enfrentam. Governamos para as pessoas e com sentido de compromisso com o país. O ano passado, o investimento empresarial em Portugal voltou a atingir máximos. 32 mil milhões de euros, acima dos 28 mil milhões de euros de 2021, já por si o valor até então mais alto da série. O investimento público em 2022 foi o mais alto da última década, representando 2,5% do PIB. As exportações atingiram em 2022 50% do PIB. Portugal foi o quarto país da zona euro com mais apoio às famílias e às empresas no contexto de resposta ao choque geopolítico decorrente da invasão da Ucrânia. Foram cerca de 6 mil milhões de euros. Esta realidade traduz, senhoras e senhores deputados, na maior taxa de crescimento do PIB desde 1990. 6,7% de crescimento do PIB, o terceiro maior crescimento da União Europeia. O crescimento económico significa emprego. Temos hoje mais emprego, emprego mais estável e mais bem remunerado. Portugal nunca teve tanta gente a trabalhar, como mostram os dados de janeiro de 2023. São 4.890.000 famílias, o máximo série da história desde 1998. Temos mais 550 mil contratos sem termo face a 2015, ou seja, mais 20% de vínculos estáveis. A remuneração média cresceu entre 2015 e 2022 26%. Senhoras e senhores deputados, estes não são meros números. Este é o espelho de uma política certa para o país. E a cada número, que não servem apenas para as estatísticas, corresponde uma melhoria real na vida das famílias. Repito, não são meros números. São pessoas com mais e melhor emprego. Um país com confiança. E é essa confiança que nos permite, em cada momento, responder aos desafios que as famílias enfrentam. O contexto decorrente da guerra na Ucrânia ameaçou e ameaça o rendimento das famílias, com a inflação e a subida das taxas de juros. E, mais uma vez, é na proteção do rendimento das famílias que concentramos a nossa resposta. Essa ação é particularmente visível na eficácia com que atuamos na contenção dos preços da energia, variável relevante na pressão inflacionista. Nos combustíveis, com a redução do ISP. No gás, com a abertura do mercado regulado às famílias. E na eletricidade, com o mecanismo do mercado ibérico. Em todas as dimensões, conseguimos intervir, desde a primeira hora, e conseguimos apoiar e conter de forma visível os preços. Temos hoje os combustíveis a preços inferiores à média europeia, asseguramos preços de gás mais baratos às famílias e o preço da eletricidade foi contido e as companhias já estão hoje a anunciar a descida de preços. E apoiámos diretamente, em 2022, o rendimento das famílias. Mais de 1 milhão de famílias vulneráveis receberam 360 euros no ano de 2022 de apoio direto ao rendimento. Mais de 5 milhões de pessoas, incluindo as famílias mais vulneráveis, receberam um apoio de 125 euros. As famílias com crianças receberam uma prestação de 50 euros por criança. São apoios diretos ao rendimento das famílias, numa escala e numa magnitude sem comparação com qualquer outro período e apenas com paralelo no contexto das medidas de apoio à economia na pandemia. Mas, senhoras e senhores deputados, fizemos mais para proteger o rendimento das famílias. Congelámos o preço dos passes, limitámos os aumentos de renda, limitámos os aumentos de portagem e garantimos, de forma estrutural, a gratuitidade progressiva das creches. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na política de rendimentos assinámos acordos importantes na concertação social e com os sindicatos da função pública para garantir a previsibilidade e os aumentos dos salários. O salário mínimo nacional subiu este ano 7,8%. O acordo de rendimentos prevê aumentos mínimos dos salários de 5,1%, replicado depois no acordo de salários com a função pública. O indexante de apoios sociais cresceu 8,4%. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, continuamos lado a lado com todos os portugueses. A criação de mais riqueza permite-nos, como sempre temos feito, redistribuir com sentido de justiça e equidade social. Cientes de que o mercado de habitação é hoje uma preocupação crescente das famílias, aprovámos já 2 apoios diretos ao rendimento das famílias neste domínio. O apoio mensal às rendas para garantir uma taxa de esforço de 35% às famílias até ao 6º escalão de IRS, com um limite de 200 euros mensais durante 5 anos, desde janeiro de 2023. Criámos a bonificação dos juros do crédito à habitação para garantir a comparticipação até 760 euros por ano para as famílias até ao 6º escalão que têm aumento da taxa de juros nos créditos à habitação. Estes são, por isso, senhoras e senhores deputados, apoios efetivos. São apoios que se inserem na lógica de proteção do rendimento das famílias num contexto que é um contexto muito particular. E aos apoios à habitação, juntamos 3 medidas da maior importância na proteção do rendimento das famílias. Faremos um aumento intercalar dos salários da administração pública em negociação com os sindicatos. Daremos um novo apoio, desta vez anual, às famílias mais vulneráveis. São 30 euros por mês desde janeiro de 2023. E daremos um adicional de 15 euros por mês ao abono de família aos beneficiários até ao 4º escalão. E hoje, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos aqui na Assembleia da República a assegurar um dos compromissos do Estado subscrito num pacto para a redução e estabilização dos preços dos alimentos em Portugal. Um pacto assinado com os agentes do setor e com cartas de compromisso de toda a fileira alimentar, da produção à distribuição, passando pela indústria transformadora. Este é um pacto importante e uma solução inovadora para enfrentar o desafio da inflação nos bens alimentares, que é hoje, como sabemos, superior ao índice geral de inflação. Um pacto que é uma solução em que todos se comprometem. Uma solução assente na autorregulação, mas também no esforço do Estado. O Estado compromete-se com apoios diretos à produção e com a retirada do IVA em 44 produtos do cabaz de bens alimentares mais consumidos pelos portugueses, numa construção que tem a linha e em conta o cabaz de alimentação saudável.